Boa noite. Sexta sessão ordinária de 15 de abril de 2025. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Danilo Luzia de Faria. Presente. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira. Priscila Tatiane Luque da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Havendo o número regimental, damos início à presente sessão. Discussão e votação da ata da última sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 10 de 2025 da quinta sessão ordinária realizada em 1º de abril de 2025.
Pela ordem, senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da ata, pois todos nós temos cópia.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 7 votos. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. E os que discordarem, queiram se levantar. Aprovada a ata número 10/2025. Expediente recebido do Executivo. Solicito a leitura do ofício número 075/MDL/2025, referente à resposta aos requerimentos número 1 e 2/2025.
Ofício número 75/MDL/2025. Assunto: resposta aos requerimentos 1 e 2, enviado através do ofício 14 CJNN/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentando cordialmente, venho por meio do presente expediente responder tempestivamente os requerimentos 1 e 2 protocolados no Paço Municipal do dia 20 de fevereiro de 2025. Com relação ao requerimento 1/2025, informo que o relatório sobre a transição de mandato para essa nova gestão está sobre minha análise, após o encerramento do processo, sendo avaliado setor por setor. Caso haja informações relevantes para essa gestão relacionadas ao relatório, solicito que o assunto específico seja informado previamente. Informo ainda que será disponibilizado em breve em vossa análise. Todos os demonstrativos estão disponíveis no Diário Oficial, edição 780, de 29 de janeiro de 2025, conforme o link abaixo. Com relação ao requerimento 2/2025, segue abaixo o link de informações disponibilizadas no site da Prefeitura e Diário Oficial. Aviso de licitação, Diário Oficial 582, 29 de janeiro de 2024. Adjudicação e homologação, Diário Oficial, edição 617, de 22 de março de 2024. 4 e 6. As taxas respectivas guias para prestação de serviço das máquinas dos meses de janeiro de 2025, cópias do controle de bordo e rastreamento da frota, cópias das fichas de controle de pagamento de auxílio alimentação poderão ser obtidas no sítio eletrônico do portal do município, ou especificadamente, cada caso, com a devida demonstração do interesse público e motivação do respectivo ilícito eventual sustentado para a investigação pretendida. Questionamentos genéricos sem propósito definido não ensejo para a exposição de dados dos contribuintes de forma a desrespeitar a lei de proteção de dados, além de afronta à invasão de privacidade dos servidores. Enfim, cabe informar que a devassa de documentos sem fim definido é por demais despendiosa e sem fim definido, além de potencial causadora de exposição de dados sem motivo justo. As informações estão disponíveis no portal da Transparência, na aba Licitação e Contratos, no link de acesso. Sem outro propósito, coloco-me ainda à disposição para ulterior e eventual esclarecimento. Renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Marcel Dias Leite.
Informo que foram solicitadas novas respostas quanto aos itens não fornecidos. Porque ninguém está invadindo a privacidade de ninguém. Isso aqui é dados Eu acho que a prefeitura está atrapalhando a investigação dos vereadores. Então, isso aqui, eu não estou pedindo CPF de nenhum funcionário, nós não estamos pedindo RG, nada. Nós estamos pedindo controle da prefeitura lá. Então, eles têm que informar, eles estão omitindo provas. E se está emitindo é porque tem alguma coisa errada lá dentro. Recebemos o projeto de lei número 13, de 1 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termos de colaboração e ou fomento às organizações da sociedade civil, que especifica e dá providências. Referido projeto será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Expediente recebido de diversos. Recebemos do Gestal Prev o ofício número 63/2025, referente aos repasses e encargos previdenciários. Informo que cópias do referido ofício estão disponíveis nas mesas dos nobres vereadores. Solicito a leitura do ofício PRES número 17587/2025 do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, referente voto de congratulação.
Excelentíssimo senhor, com cordiais cumprimento informamos que foi consignado a ata da 6ª reunião plenária deliberativa realizada 31 de março de 2025, o aniversário do município de Ponte Gestal na data de 10 de abril. O aniversário de uma cidade pode representar a conquista de muitos projetos, realizações e a continuação de uma história de sucesso. Com muito orgulho, devemos comemorar o aniversário de Ponte Gestal, município de um povo guerreiro, de governantes ilibados, que lutam em conjunto para alcançar uma vida mais digna e vencer todos os desafios. Desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio de constante construção de uma cidade cada vez melhor, que através de valores sólidos ajudem a preparar as crianças e os jovens para este processo contínuo de evolução. É necessário semear ações positivas, com perseverança e fé, trilhando no caminho rumo a uma cidade cada vez mais justa, humana e solidária. É o dia das pessoas de bem, honradas e guerreiras. Parabéns, Ponte Gestal, pelos seus muitos anos de história e progresso. Uma cidade que sempre se renova, mas nunca perde suas raízes. Uma cidade que valoriza sua cultura, suas tradições e suas belezas naturais. Que essa data festiva traga ainda mais prosperidade e felicidade para todos os moradores. Aproveitando, estendemos os nossos votos de mais elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, corretor de imóveis José Augusto Viana Neto.
Solicito agora a leitura do requerimento número 568/2025, de autoria do deputado Itamar Borges. Requerimento número 675/2025, de autoria do deputado Sebastião Santos. E requerimento número 791/2025, de autoria do deputado Valdomiro Lopes. Todos referente a votos de congratulações.
Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso 8, da 14ª Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais dessa Casa um voto de congratulação com a população de Ponte Gestal pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 10 de abril. Requeiro ainda que desta manifestação deixe ciência ao senhor prefeito, ao senhor vice-prefeito, ao senhor presidente da Câmara Municipal e todos os seus pares. Justificativa, de acordo com o site oficial do IBGE, o povoado de Vila Gestal teve seu início em 1924 com o coronel Manuel Ponte Gestal, descendente de espanhóis, veio para a região noroeste acompanhado de sua esposa e filhos. Naquela época, o coronel adquiriu uma fazenda e tinha a intenção de desenvolver a agropecuária. A fazenda, formada por terras virgens, tinha a multinacional inglesa Fazenda Guariroba com vizinha de divisas. A Fazenda Guariroba era grande empregadora de mão de obra e atraía contingentes populacionais nos estados do Nordeste, Minas Gerais e São Paulo, vindo em busca de trabalho nas lavouras de arroz, feijão e milho, sendo uma das únicas da região que desenvolvia atividade agrícola. No início dos anos 60, começou a ser articulado o movimento de emancipação de Ponte Gestal, até então Distrito de Américo de Campos, um grupo liberado pelo filho do coronel, Frederico Ponte Gestal, juntamente com Jorge Lacerda, José Lúcio de Oliveira, entre outros, organizou uma comissão apoiada pelo povo e conquistou a emancipação de Ponte Gestal com a promulgação pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo da Lei 8.092, promulgada em 28 de fevereiro de 1964, elevando o distrito de Ponte Gestal à categoria de município, cuja instalação data 10 de abril de 1965. A presente propositura tem a finalidade de homenagear este prestigioso município, que se encontra em franco processo de desenvolvimento econômico e social, graças ao empenho e dedicação de seu povo dinâmico e empreendedor, e cumprimentar as autoridades e sua população pelo transcurso de mais um aniversário. Por essa razão, esta augusta Casa de Lei sente-se honrada em prestar essa singela homenagem a toda a população. Itamar Borges da Silva. Requerimento 675/2025. Requeiro, nos termos do artigo 165 do Regimento Interno, que se registre nos anais dessa Casa um voto de congratulações com a população de Ponte Gestal pelo aniversário do município, a ser comemorado no dia 10 de abril de 2025. Justificativa em reconhecimento ao labor da população de Ponte Gestal, bem como da depressa e perseverança de sua administração pública, que com muita luta tem almejado proporcionar melhor qualidade de vida de seus cidadãos. É com muita honra que presto essa singela homenagem ao aniversário do município, demonstrando assim meu enorme carinho à administração. Desejo a todos os mais sinceros votos de conquistas e vitórias, Sebastião Santos. Requerimento 791. Justificativa. É com grande alegria e respeito que celebramos hoje o aniversário dessa querida cidade, um lugar que ao longo dos anos tem se destacado pelo seu desenvolvimento, cultura e união. Ponte Gestal é um exemplo de tradição, onde suas raízes se conectam com as esperanças de um futuro próspero e inovador. Neste aniversário de 60 anos, que seja uma ocasião para comemorar e renovar nosso compromisso com o bem-estar de todos os seus habitantes. Ressalva-se a importância desse município na participação exponencial no desenvolvimento do nosso estado, sendo fundamental ver o nome dessa importante cidade incluído nos anais dessa casa. Sala de Sessões, Valdomiro Lopes.
Expediente recebido dos senhores vereadores. Recebemos a mansão número 01/2025 de autoria do vereador Elias Renato Carolino, que será lida, discutida e votada na ordem do dia da presente sessão. Solicito a leitura das indicações números 75 e 76/2025 de minha autoria.
Indicação número 75/2025. Assunto: matrícula de trecho de Ponte Gestal ao bairro Anil. Cleiton José Nunes Nora, presidente dessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, nos de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que o trecho que liga ao município do bairro Anil, estrada vicinal PGT 040, desempenha um importante papel de mobilidade urbana, sendo de grande relevância para a comunidade local, considerando que a regularização por meio da matrícula desse trecho é importante para garantir segurança jurídica e possibilitar a realização de investimentos futuros, como melhorias na pavimentação, iluminação e sinalização. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomar as providências necessárias, no sentido de realizar a matrícula no trecho supracitado, viabilizando assim a regularização administrativa e fortalecimento à infraestrutura local. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Indicação 76, assunto: realizar limpeza na área verde do Jardim Buritins. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que a manutenção adequada das áreas verdes é essencial para a preservação ambiental e o bem-estar da população, sendo realizada no Jardim dos Buritis, contudo sem a devida limpeza, considerando que os resíduos acumulados podem oferecer risco à segurança dos cidadãos, além de comprometer a estética urbana e a qualidade ambiental do local, considerando que a limpeza do espaço é uma ação de competência da administração municipal e deve ser realizada para garantir a ordem e a conservação dos bens públicos. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomar as providências necessárias no sentido de remover os resíduos resultantes da poda de árvore na área verde do bairro Jardim dos Buriti, restabelecendo a limpeza e a conservação do local. A expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Cleiton José Nunes Nora, vereador.
Nos termos regimentais, tenho 4 minutos para minhas manifestações. Vamos lá. Esse aqui... A primeira indicação minha aqui é sobre essa área que sobra aí, como eu posso dizer, do acostamento da pista, sentido ali a curva da Garça. Mas tá, eu estou pedindo o requerimento aqui para ele pedir uso campeão, porque qualquer verba que pode vir aí, que precisa plantar uma área verde, plantar alguma coisa, a prefeitura já tem um terreno que dá para fazer ali, dá para fazer uma pista de caminhada ampla, dá para fazer uma pista de bicicleta para as pessoas pedalarem, porque ele é um acostamento bem largo, tanto é dos dois lados. Então, vai ajudar muito a população. Isso aqui foi um amigo da gente que pediu para a gente aí fazer essa indicação e está indo bem. Sobre essa aqui da poda das árvores aqui, a limpeza, eu só tenho a agradecer ao João Neto da Vigilância, que eu comuniquei com ele. Ele foi no departamento responsável, pediu, e agradecer ao fiscal da prefeitura, o maior funcionário, que eles já estão fazendo a limpeza lá. Hoje mesmo, parceira, já estava até acabando. Solicito a leitura da indicação número 77/2025, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva.
Indicação número 77/2025, assunto reajuste salarial aos monitores de educação infantil e inspetores de aluno. Hélio Rodrigues da Silva, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Caruaru, estado de São Paulo, de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que cuidar e educar são conceitos indissociáveis, especialmente na educação infantil, pois devem ser abordados de forma íntegra e complementar para garantir o desenvolvimento integral da criança. Considerando que atualmente reconhece-se que o cuidado e a educação são fundamentais para a formação dos pequenos cidadãos. O cuidado envolve aspectos como alimentação, higiene, segurança e afeto, enquanto a educação promove o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. No entanto, essas ações não podem ser separadas. Uma criança só aprende de forma plena quando se sente segura e acolhida. Considerando que em nosso município os profissionais responsáveis por esse trabalho essencial dentro das salas de aula são os monitores de educação infantil, que desempenham não apenas funções de assistência, mas também desenvolvem atividades pedagógicas, contribuindo ativamente para o aprendizado das crianças. Além do zelo pela higiene e alimentação dos alunos, esses profissionais participam ativamente do planejamento e da execução das atividades educacionais, assumindo na prática um papel similar aos professores. Considerando, por fim, que diante dessa realidade, é fundamental que a administração municipal reconheça a relevância desses profissionais por meio de valorização salarial, garantindo um reajuste digno que reflita a responsabilidade e a importância de suas atribuições. Essa medida não apenas trará maior motivação e reconhecimento nos monitores e inspetores de aluno, mas também contribuirá para a qualidade da educação infantil em nosso município. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de conceder um reajuste salarial aos monitores de educação infantil e inspetores de aluno do município, considerando a importância e complexidade de suas funções dentro das unidades escolares. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Hélio Rodrigues da Silva, vereador.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para as suas manifestações.
Pela ordem, presidente. Então, essa indicação até já foi feita pela Danúbia, outros vereadores foi feita. Só Só que está em tramitação no Senado o PL 2387, que pede enquadramento dos monitores, inspetores de aluno na educação infantil como auxiliares. E tá, desde 2023 no Senado, está para ser votado. Alguns municípios já enquadraram o monitor inspetor no quadro do magistério. E hoje o monitor, ele é muito importante, tão com o professor, porque ele é o, tipo assim, é o que na educação infantil, ele faz o desfraude, ele que faz a higienização das crianças, tem um olho clínico para quando aparece uma criança com TDAH, TOD, autismo, o olho clínico é o do monitor, que é um excelente, serviço muito excelente, né? E eu vejo assim que é um profissional não valorizado. Enquanto não sai essa PL, alguns municípios, por exemplo, Monte Aprazível, por exemplo, estão fazendo reajuste por conta própria. E os monitores vêm me procuraram da Nube, o Petoso procurou, e levamos a proposta pro prefeito dar o reajuste enquanto não sai o PL. Eles não ficam tão abaixo do salário de professor. E aí vamos ver se toca no coração do prefeito, né?
Pela ordem, você vai tocar.
Solicito a leitura das indicações número 78/2025, de autoria do vereador Elias Renato Carolino.
Indicação número 78/2025. Assunto: demarcação de faixa de pedestre. Elias Renato Carolino, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no de suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que a segurança no trânsito é uma preocupação constante e que medidas preventivas podem evitar acidentes, especialmente envolvendo crianças e adolescentes. Considerando que algum dos nossos jovens aguarda o transporte estudantil no quiosque localizado na rua Maria Ponte Gestal, de frente ao almoxarifado, atravessando a referida via para acessá-lo, ficando exposto ao trânsito. Considerando, por fim, que a instalação de uma faixa de pedestre no referido local proporcionará maior visibilidade e proteção aos que necessitam atravessar a via, tratando-se de uma medida simples e eficaz. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias no sentido de demarcar uma faixa de pedestre em frente ao quiosque do almoxarifado, na rua Maria Ponte Gestal, garantindo maior segurança às crianças e aos demais pedestres que transitam na área, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida. Antecipo o agradecimento e renovo votos de respeito considerado. Elias Renato Carolino.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para suas manifestações.
Está acontecendo, eu tenho passado, tenho visto, é como é uma via de movimento, entrada da cidade, o ônibus tem que pegar os alunos do outro lado e aí as crianças têm que atravessar. Então, como já tem lombada lá embaixo, outra lomba lá em cima, seria certo uma lombofaixa, mas como já tem as lombadas, desce uma faixa de pedestre, né? Placa certinho, porque eu fui falar com o motorista, ele falou: para mim pegar os alunos tem que dar a volta, pegar na mão certa, aí vou dar certo. Então, estou pedindo, e o prefeito está ciente aí, antes que aconteça algum acidente, né? Não só lá, mas em frente às escolas também, como foi já pedido em outras sessões anteriores, para poder pintar as faixas de pedestre para as crianças, né? E a gente está vendo para não acontecer um mal, né?
Solicito a leitura das indicações número 79/2025, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria.
Indicação número 79/2025, assunto: reconhecimento facial nas escolas. Dando Beluzia de Faria, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, nos de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que a segurança dos alunos, professores e funcionários deve ser uma das prioridades da gestão pública, garantindo um ambiente seguro e protegido. Considerando que o uso de tecnologia de reconhecimento facial em escolas tem se mostrado uma ferramenta eficiente em diversas localidades, permitindo o controle de entrada e saída, prevenindo possíveis situações de risco e colaborando para a identificação rápida em casos de necessidade. Considerando que a adoção deste sistema pode contribuir para um maior controle de acesso, impedindo a entrada de pessoas não autorizadas e promovendo maior segurança para toda a nossa comunidade escolar. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomar as providências necessárias no sentido de implantar um sistema de reconhecimento facial nas escolas do município, visando a melhoria da segurança e gestão na rede pública de ensino. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa agradecimento e renova o voto de respeito e consideração. Dando Beluzia de Faria.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para suas manifestações.
Pela ordem, senhor presidente, eu não vou mentir que eu vi o prefeito de Américo de Campos postando que ele colocou o reconhecimento facial lá na escola municipal. A escola municipal lá de Américo de Campos, ela é referência. Como você diz, né, todo pai tem uma... sabe o que é melhor para o seu filho? E eu não minto, eu estudei lá em Américo de Campos e a escola sempre foi referência. A educação lá é maravilhosa e eu não digo que aqui daqui não é. Mas se lá pode fazer, nós também podemos fazer, porque aqui nós temos muito dinheiro para educação. É aplicado muito dinheiro aqui na nossa escola. É, nós temos excelentes profissionais, então, para que a gente fique mais por dentro da tecnologia, o reconhecimento facial, muitas das vezes, eu já vi chegar uma mãe para buscar o filho e não saber que o filho não chegou na escola. Aí não fez a chamada ainda, nem sabe se o filho foi para a escola ou não foi. Então, eu acredito que o reconhecimento facial vai ajudar tanto para as escolas como para a segurança de um pai e de uma mãe, aí de saber que seu filho está lá e está seguro. É só isso.
Solicito a leitura das indicações número 80/2025, de autoria do vereador Sidney Aparecido Cardoso.
Indicação número 80/2025, o assunto contratação de um zelador para a Cachoeira. Sidney Aparecido Cardoso, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que a Cachoeira de São Roberto é um espaço público de grande importância para a comunidade local, proporcionando momentos de recreação e convivência social. Considerando que a manutenção adequada da área de lazer é essencial para garantir sua plena funcionalidade e preservação, além de oferecer segurança e conforto aos seus usuários. Considerando que um zelador com atribuições específicas poderá atuar de forma contínua e eficiente no cuidado, conservação e organização na área, prevenindo problemas estruturais e promovendo um ambiente agradável para todos. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos e após tomadas providências necessárias no sentido de contratar um zelador para atuar exclusivamente na área de lazer do município Cachoeira de São Roberto, estabelecendo atribuições específicas para a função e garantindo uma remuneração justa, condizente com a importância do trabalho desempenhado. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo voto de respeito e consideração. Sidney Aparecido Cardoso, vereador.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para suas manifestações. Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que se proceda à chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Danilo Beluzia de Faria. Presente. Elias Renato Carolino.
Presente.
Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira. Priscila Tatiane Luque da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Solicito a leitura do projeto de lei número 11, de 20 de março de 2025, que, autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025, para fins que especifica.
Pela ordem, senhor presidente, esse projeto já foi lido em sessão passada, por isso eu peço dispensa da leitura do projeto.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 7 votos. Informo aos senhores vereadores que referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos. Estão em discussão os pareceres número 13/CJR/2025 e 13/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 11/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 7 votos, projeto de lei número 11, de 20 de março de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025, para fins que especifica. Solicito a leitura do projeto de lei número 13, de 1 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração e ou fomento às organizações da sociedade civil, que especifica e dá providências.
Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, estado de São Paulo, hoje suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros através do termo de colaboração e fomento às organizações da sociedade civil para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, para os fins que especifica, nos termos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e Lei Federal 13.204, de 14 de dezembro de 2015. No artigo 2º, os valores totais serão transferidos no período de 9 meses para a entidade, e a fonte do recurso para a cobertura desses valores ficam assim definidos. 1. Associação Cristã Servir, com recurso próprio no orçamento de 2025, no importante de até R$ 58.840,97, para 9 meses a serem pagos de forma parcelada. Parágrafo único. O repasse para a Associação Cristã Servir será realizado por número de usuários acolhidos, mediante a utilização dos serviços a um custo mensal de R$ 6.538,33 por usuário. No artigo 3º, as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de dotações do orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a fazer a suplementação da receita para a inclusão dessas novas obrigações, que onerará orçamentos de social em relação à entidade constante no item 1. No artigo 4º, o referido repasse deverá ser feito mediante termo de colaboração com o fomento, mediante apresentação de plano de trabalho com detalhamento das despesas, metas, objetivos propostos, bem como apresentação de prestação de contas e reajuste firmado. No artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrário. Prefeitura Municipal de Ponte Gestal, 1 de abril de 2025, Marcel Dias Leite.
Informo aos senhores vereadores que referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres números 14/CJR/2025 e 14/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 13 de 1 de abril de 2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordaram queiram se levantar. Aprovado por 7 votos, projeto de lei número 13 de 1 de abril de 2025. Que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração e ou fomento às organizações da sociedade civil, que especifica e dá providências. Solicito a leitura da moção número 01/2025, de autoria do vereador Elias Renato Carolino.
Moção 01/2025. Requeiro, nos termos regimentais da Câmara dos Vereadores, a aprovação da moção de apoio ao PDL 3/2025, que sussa os efeitos da Resolução número 258, de 23 de dezembro de 2024, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, e ao PL 1904/2024, que visa impedir que o aborto seja reconhecido como direito, sem previsão de limite de tempo gestacional durante todos os 9 meses de gravidez, até o momento do parto. Moção de apoio ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal, o vereador Elias Renato Carolino, junto com os demais vereadores que está subscrevem, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requerem à mesa diretora o envio deste expediente aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher essa moção com manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Ponte Gestal, mediante deliberação da unanimidade, maioria absoluta de seus representantes legitimamente eleitos. Senhor Presidente, configurou-se de modo especial, a partir da segunda metade do século XX, um forte movimento mundial pela legalização do aborto, práticas que até então eram vistas como crime. Pretenderam passar a ser reconhecidas como direito humano, mas recentemente passou-se a pretender estender o reconhecimento do aborto como direito até o momento do parto. Tal pretensão vai diretamente contra o sentido da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que todo ser humano tem direito à vida, independente da legislação positiva. Pretende-se solapar os princípios fundamentais da democracia moderna, entre os quais o principal é ser uma verdade autoevidente que todo ser humano é dotado de direitos inalienáveis, e entre esses, o primeiro é o direito à vida, é o coração da declaração. Para que o direito de matar não venha estender-se a todos os 9 meses de gestação, e daí venha estender mais ainda, a Câmara de Ponte Gestal vem representar essa moção de apoio a 2 projetos em tramitação no Congresso Nacional, o PDL 3/2025 e o PL 1904/2004. O aborto sempre foi definido pelos tratados de medicina como a interrupção clínica ou cirúrgica da gestação de um feto vivo ainda não viável. A própria Organização Mundial de Saúde, até recentemente, também definiu o aborto como a interrupção da gestação antes de 20 semanas de gestação. Eis que, no entanto, a mesma Organização Mundial da Saúde, a partir de 2022, passou a definir o aborto de um modo completamente diverso e inédito na história, indo à contramão dos direitos humanos, com a entrada em vigor da 11ª Classificação Internacional de Doenças, com CID-11, sobre o código JA-00.1, de 2022, a OMS passou a definir que o aborto provocado é a completa expulsão de um embrião ou um feto, independentemente de tempo de gestacional, com consequência de uma interrupção deliberada de uma gestação em curso, por meio de médicos ou cirúrgico, com a intenção de não haver um nascimento com vida. A partir dessa nova e surpreendente definição, iniciou-se uma vasta movimentação, muito bem organizada, de inúmeras instituições que já promovia a causa do aborto. para que sua prática fosse estendida como um direito, agora durante todos os 9 meses da gestação, isto é, até o momento do parto, em que sabe o que poderá vir depois, quando as novas leis estiverem se tornando costume. Já estamos assistindo a este novo ativismo e nos próximos anos deveremos vê-los crescer ainda mais. Entre as iniciativas que procuram promover o aborto durante todos os 9 meses da gestação está a Resolução 258, de 23 de dezembro de 2024, do Conselho Nacional do Direito à Criança e do Adolescente, CONANDA. Trata-se da instituição a que quem cabe, entre outras atribuições, definir as diretrizes e o funcionamento dos conselhos da criança e do adolescente, dos conselhos tutelares em todo o Brasil. A Resolução 258/2024 do CONANDA estabelece que toda gestante menor de 14 anos deverá ser encaminhada a um órgão do Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente, entre os quais se incluem conselhos tutelares, onde deverá ser orientada e encaminhada imediatamente para um serviço público de aborto, independentemente de conhecimento e da presença dos pais ou responsáveis. No artigo 20... Toda gestação de menores de 14 anos deverá ser obrigatoriamente denunciada ao Conselho Tutelar, no artigo 2º, 12, artigo 14, sendo irrelevante a análise sobre o consentimento das relações sexuais. Os pais, se tiverem conhecimento da gestação de sua filha, não poderão manifestar-se contrariamente ao aborto e não poderão exigir a sua presença durante o procedimento. Ademais, segundo o artigo 32, o aborto deverá ser realizado, independente do tempo de gestacional ou do peso fetal e sem previsão de limite de tempo gestacional para a realização do procedimento, segundo orientações da Organização Mundial da Saúde. Diante da Resolução 258 do CONANDA, os vereadores desse município vêm manifestar o vosso apoio ao projeto Decreto Legislativo 3/2025, que susta o efeito da Resolução número 258, de 23 de dezembro de 2024. Entre as justificativas apresentadas por seus autores, encontra-se as seguintes. A Resolução do CONANDA ignora o artigo 4º do Código Civil, que considera absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 14 anos de idade, e institui uma autonomia decisória completa e dispensa qualquer tipo de autorização dos pais ou responsável pela criança, sendo assim prevê na prática uma submissão quase compulsória ao procedimento de aborto. Ademais, em sua disposição para estarrecedora, a resolução prevê que o procedimento de aborto poderá ser realizado independentemente de comunicação aos responsáveis legais, de modo que tais fatos não constituam obstáculos indevidos, e também prevê que o limite de tempo gestacional para o aborto não possuirá previsão legal e não deverá ser utilizado como instrumento óbice para a realização do procedimento, para a prática. Isto é, dizer que os bebês de até 9 meses de gestação poderão ser mortos de maneira indiscriminada, a desrespeito de toda a literatura médica que há a respeito do assunto, e em total desconsideração aos fatos científicos e ao bom senso. Manifestamos igualmente nosso apoio ao projeto de lei 1904/2024, de autoria de dezenas de deputados, que penaliza quem matar um ser humano já viável nos últimos meses de gestação, sem pena, conforme o delito de homicídio simples. Fato é que o procedimento não era e nem pode ser entendido como um aborto. Essa concepção equivocada sobre o aborto foi introduzida pela Organização Mundial da Saúde a partir de 2022. Portanto, por outro lado, sempre entendeu-se que todo ser humano tem direito à vida. Matar um ser humano é homicídio e isso é óbvio. Ademais, nenhuma mulher, mesmo quando vítima de violência, precisa matar um ser humano já viável para ser livre de uma gestação. Em todo caso, ela deverá passar por um parto. A questão a se dar se alusa a um bebê vivo ou morto. Vivo, o bebê poderá ser imediatamente encaminhado à adoção por uma família, já à espera do filho, através das instituições do judiciário. Seria nessa direção que os conselhos tutelares tutelares não só poderiam, como deveriam orientar. Matar um ser humano já viável seria uma morte inútil e nunca se considerou tal ato como um aborto. O aborto sempre foi entendido como referência a uma gestação de um feto ainda inviável. Matar um ser humano viável constitui homicídio. De fato, matar um ser humano é a própria definição de homicídio e os bebês prematuros na maternidade sempre foram entendidos como tais. E neste caso, seria, ademais, um homicídio inútil. A importância da proposição do PL 1904/2024 deve ser vista dentro dos quatro mais vastos em que estamos entrando, especialmente desde 2022, de desconstrução dos direitos humanos como realidades inalienáveis que independem da legislação positiva. Assim é que, em março de 2024, o Conselho Federal de Medicina, fazendo uso de atribuições previstas em lei, publicou a Resolução 2378/2024, em que proibia-se os médicos a realização do procedimento assistolia fetal. Trata-se de um procedimento pelo qual provoca-se, nos últimos meses da gestação, a parada cardíaca de um nascituro ainda no útero, para poder ser depois retirado, já sem vida no ventre materno. Ao proibir a prática da assistolia, o CFM, na prática, estava proibindo os médicos a prática do aborto, quando o nascituro já fosse viável, desde o quinto até o nono mês da gestação. Não se passaram 2 meses e o pedido do PSOL, que para tanto ingressou o Supremo Federal com a DEPF 1141, o tribunal concedeu uma liminar que declarava inconstitucional a resolução 2378 do CFM, sustentando a constitucionalidade dos procedimentos de aborto após a viabilização fetal. Como justificativa, a liminar considerava que a resolução 2378 estaria limitando a realização de um procedimento médico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e recomendando para os últimos meses da gestação. O Conselho limitou a realização de procedimento médico reconhecido e recomendado pela Organização Mundial da Saúde, inclusive para interrupções de gestações ocorridas as primeiras 20 semanas da gestação, afastando-se de padrões científicos compartilhados pela comunidade internacional. A Resolução 258 do CONANDA, assim como várias outras iniciativas, proximamente se seguirão, nada mais são do que peças de ativismos internacionais, que irá conduzir a um povo padrão de direitos humanos, não mais vistos como direitos inalienáveis, mas como concessão da legislação positiva. Dada a importância dos valores envolvidos, pretendendo-se, por meio dessa moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e ao excelentíssimo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, realçando a defesa do direito à vida, inerente a todo ser humano, independente da lei positiva, cuja derrocada destruirá também os princípios fundamentais da democracia. E não se pode, tampouco, desprezar a vontade popular. O parágrafo único do artigo 1º da nossa atual Constituição declara que todo o poder emana do povo e é exercido por meio dos seus representantes, de quem, portanto, essa moção se faz voz. Através de diversas pesquisas realizadas por variados institutos, tem se encontrado invariavelmente que a posição do povo brasileiro é majoritariamente e crescentemente contrária ao aborto. Ademais, dificilmente se encontrará um cidadão brasileiro que concorde com a existência de um direito de matar uma criança de 5, 7, 9 meses de gestação, capaz de sobreviver fora do útero e poderá ser encaminhada para adoção. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores vereadores, seja encaminhada como manifestação de nossa mais veemente preocupação e apoio às autoridades, conforme seguem: presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre; presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Mota; sala das sessões, Venceslau Pereira, 8 de abril de 2025, Elias Renato Carolino.
Está em discussão a moção. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 7 votos. A moção número 01/2025 de autoria do vereador Elias Renato Carolino. Uso da tribuna. Não há escrito. Antes de encerrarmos, com a devida vênia da vereadora Danúbia, gostaria de convidar os senhores vereadores e todos os presentes para a palestra que ocorrerá amanhã, às 19 horas, aqui na Câmara, sobre o tema Políticas Públicas para os Animais, ministrado por Xandelle, protetor, vereador em Votuporanga. Convido todos ainda para a audiência pública que ocorrerá no próximo dia 23, às 18 horas, nesta Casa Legislativa, para a elaboração do Plano Plurianual PPA de 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026, com a finalidade de apresentar, discutir e coletar sugestões da população para a vossa respectiva elaboração, bem como instrumentos de planejamento que definem as prioridades e metas da administração municipal para os próximos anos. Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelos trabalhos. Desde já ficam todos convocados para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 6 de maio de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.